Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília porque o Nildo Costa tem um resumo do resultado daquela operação da Polícia Federal. Jonas Mendes, segura aí que depois do Nildo Costa eu quero saber como é que está a situação das discussões em torno do transporte coletivo aqui de São Luís. Nildo Costa.
Olá, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia Jalber Pereira e bom dia para quem acompanha o Central Manhã. A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira a convocação do deputado estadual Edson Araújo, do PSB do Maranhão, investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. O parlamentar foi um dos alvos de busca e apreensão nesta quinta-feira. Na semana passada, o vice-presidente da CPMI, deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, relatou uma ameaça feita por Araújo e pediu proteção após fazer um boletim de ocorrência na Polícia Legislativa da Câmara.
Primeiro, acompanhamento, força policial, segurança para minha família, fiz a solicitação.
A convocação de Araújo atende a 4 requerimentos apresentados pelos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, e pelos deputados Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, Alencar Santana, do PT de São Paulo, e Paulo Pimenta, também do PT de Rio Grande do Sul. Também foram deliberados outros pedidos para quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal do deputado estadual, assim como requisição ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, de relatório de inteligência financeira também foi requerido. De acordo com o senador Alci Lucas, o deputado Araújo, que também é presidente licenciado da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão, a FECOPEMA, é um autor central do esquema de fraudes, sendo alvo de investigação da Polícia Federal após o COAF detectar uma movimentação financeira atípica de mais de 5 milhões de reais em contas da Federação. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares. Entre as prisões preventivas está do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Sobre esta fase da operação, conversou conosco o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais.
Primeiramente, eu quero agradecer a confiança e todo o trabalho conjunto que tem sido feito com a CPMI, pelo ministro André Mendonça, com o qual nós temos conversado muito nas últimas semanas, trocado informações e colaborado. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, também falou destacando o trabalho do Supremo Tribunal Federal nessas investigações.
E o ministro André Mendonça tomou uma decisão muito importante, muito corajosa, decretar essa prisão, principalmente em relação àqueles em que havia evidências fortes da responsabilidade. O Stefanuto, presidente do INSS, nomeado pelo Lula, o Virgílio Oliveira, procurador-chefe do INSS, nomeado pelo Lula, o André Fidelis, diretor-geral de benefícios, também nomeado pelo Lula. Em relação aos 3, fortes indícios e suspeitas de terem recebido dinheiro de propina que foi desviado dos aposentados. Agora temos que tentar subir na hierarquia desse esquema criminoso para também identificar os agentes, todos os agentes públicos envolvidos e também os agentes políticos envolvidos que permitiram que houvesse um roubo de 5 bilhões de reais contra aposentados e pensionistas desse país. A CPMI está fazendo o seu papel. Claro que ela tem limitações, ela mesma não pode decretar prisões, mas nós estamos, sim, sempre em contato com o ministro André Mendonça, pedindo, o presidente, o relator e outros componentes, eu mesmo, pedindo que fossem tomadas medidas drásticas, e fico muito feliz em saber que foram tomadas mesmo, porque o caso é muito grave.
De Brasília, Nildo Costa, para o Central Manhã.
Nildo Costa e Adilson Souza, resumindo os principais assuntos de Brasília, ao vivo aqui conosco. E agora temos ao vivo Jonas Mendes, porque está todo mundo esperando, Jonas Mendes, para saber se nós vamos continuar tendo ônibus no transporte coletivo de São Luís, até quando, e se vai ter ou não ter aumento de passagem. O que você conseguiu apurar sobre esse assunto? Ô Jonas, tenta verificar aí o seu microfone, como sempre, dá aquela olhadinha, um encaixe, está tudo certo.
Verdade. Tudo bem agora?
Isso,
então,
beleza.
Infelizmente, a greve está acontecendo, mas apenas relacionado aos funcionários trabalhadores lá da empresa do grupo 1001 e Solimar, que tem garagem ali na Forquilha. Inclusive, eles estão lá nesse momento agora. A gente passou meio que ainda por fora, e inclusive queria pedir o apoio aí da nossa produção, e ter umas imagens, ó, como eles estão lá. Ainda continuam desse jeito, os funcionários e trabalhadores da empresa 1001 e Solimar. Tudo de acordo com a alegação dos funcionários por não pagamento do salário e nem a rescisão dos mesmos. Então, a greve ela deve continuar até que seja resolvida essa parte salarial aí, de acordo com a direção do Sindicato dos Rodoviários, que está acompanhando bem de perto aí essa situação. Mas os demais coletivos que atendem outras linhas que não têm a ver com o consórcio a qual pertence aí a 1001 e a Solimar, está funcionando normalmente. Aí Itaquibacanga ou qualquer outro bairro aí, e com exceção apenas essas linhas. Por exemplo, a 1001, até pouco tempo, ela atendia comunidades como com as linhas de Parque Vitória, Sol e Mar, Olho d'Água e outras mais aí, com a chegada dessas modernização que fizeram, na verdade, mudanças que fizeram aí no consórcio de transporte aqui da nossa capital maranhense, descaracterizou um pouco aquelas empresas que atendiam determinada linha. Então, é essa situação de momento, nós estamos acompanhando aqui também, e a qualquer momento, novidades, a gente vai, evidentemente, que deixar você informado aqui através do portal e site da Central de Notícias Brasil. Só fechando aqui a informação da área da segurança, de acordo com o ICRIM, o Instituto Médico Legal, apenas o registro de um corpo procedente lá da cidade de Arari, uma vítima de arma de fogo em decorrência de um homicídio que aconteceu lá. A causa e a autoria está ainda sob investigação por parte policial, e o corpo já foi liberado aqui agora no começo da manhã aqui do Instituto Médico Legal de São Luís. E hoje destaca-se na religião o evento aí na cidade operária da paróquia da Santa Mãe da Divina Providência, não é? Mãe da Divina Providência. E aqui, onde nós estamos aqui, ó, espaço aqui da Câmara Municipal São Luís, está preparado, já aguardando mais um momento religioso com o grupo de oração Santa Helena Guerra, que vai acontecer daqui a mais alguns instantes. Ok, companheiros? Bom fim de semana para nós.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelo resumo das principais informações da capital do estado do Maranhão, ao vivo, direto do plenário da Câmara de Vereadores de São Luís. Já, Bebê, só para encerrar o nosso programa, vamos deixar aquela perguntinha que nós fizemos no início. É que uma candidata estava concorrendo, fazendo concurso para delegado, e foi retirada da disputa porque o marido dela tinha sido condenado por tráfico de drogas. Aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, resolveu retornar ela para a disputa normalmente. Quer dizer, ela é esposa de um condenado por tráfico de drogas que tenha sido eliminada de um concurso por causa disso. E aí o Flávio Dino voltou ela para a disputa porque disse que o assunto deve ser discutido com mais, examinado com mais profundidade no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que você achou dessa decisão do ministro?
Bom, Beto, é uma decisão um pouco polêmica, entendeu? Primeiro que ela é esposa, ela é cônjuge, né, que é o nome?
Isso.
É de uma pessoa investigada, acredito que talvez até já comprovado a ilicitude dele.
Ele foi condenado, né, porque comprovado.
Comprovado. E por outro lado, basta saber o seguinte, o que é que determina a diretriz do concurso? Porque você sabe que ninguém está acima da lei. A lei, temos o Código Brasileiro, que está acima de qualquer um e todos têm que obedecer. Na hora da ficha de inscrição, está determinado que a pessoa tem que passar por essa, não tem que ter nenhum resquício, nenhuma proximidade com pessoas ligadas a qualquer tipo de crime. Tem que ver essa situação, até difícil de a gente...
Alguém pode pagar pelo crime do outro?
Então, por isso que é uma questão muito polêmica, até porque, segundo a própria legislação, esposa e esposo não são parentes. Parente é filho, é mãe, é tio, mas esposo e esposa não são parentes. Então, eu prefiro não emitir minha opinião e deixar que as pessoas possam trazê-los nos
próximos problemas. Exatamente. Você pode comentar aqui no vídeo, aqui do Central Manhã, deixar a sua opinião a respeito desse assunto. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, agiu correto voltar a esposa de um traficante de drogas para ser delegado, para concorrer à vaga de delegado de polícia?
É, porque uma coisa...
Se ela passar a ser delegada, será que ela vai defender o esposo?
Porque uma coisa é o que eu quero, uma coisa é o que tu queres e o que todos nós queremos. Outra coisa é o que a lei determina.
Exatamente. Deixa um comentário aqui no programa Central Manhã. A todos nós, muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
Alegria.
Com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.